Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você ainda atende ao seu telefone? Fale a verdade, hein? É com essa pergunta que vamos começar a última parte da reportagem especial Ligação Histórica. 150 anos do telefone. Uma produção Rádio Senado.
Ai, pra fechar esse especial... Bem, já sei. Vou ligar pra Marcela Cunha, que ela sempre tem alguma ideia. Não atendeu. Bom, vou tentar de novo. É, pelo jeito a Marcela está achando que o meu número é de alguém vendendo alguma coisa ou de algum golpe. Vou logo mandar uma mensagem de áudio pra ela. Oi, Marcela, tudo bem? Estamos fechando aqui na rádio um especial sobre telefone. Eu queria ver se você tem alguma ideia para o capítulo final. Ah, já sei. Eu tentei te ligar um monte de vezes, Marcela, e você não atendeu. O que você acha de um capítulo exatamente sobre esse novo hábito das pessoas, hein?
Oi, Rodrigo. Desculpa não ter atendido, mas realmente dá até um pouco de medo atender o telefone hoje em dia. Será que só eu sou assim? Enfim, pode deixar comigo que eu faço a parte final do especial. Até mais.
Hello?
Você ainda atende ao telefone? Num tempo de golpes e chamadas automáticas, a ligação virou para muita gente um risco, ou no mínimo, um incômodo. De um objeto compartilhado na sala de casa, o telefone se transformou em um computador de bolso, conectado o tempo inteiro. Isso mudou também a forma de conversar. Primeiro vem a mensagem. Ligação só se o assunto for urgente ou pessoal demais para caber em um texto. Segundo o IBGE, em 2024, 95% dos usuários de internet no país usaram a rede para fazer chamadas de voz ou de vídeo. Isso mostra que as ligações de voz continuam presentes, só que por canais diferentes. É o que explica o pesquisador em tecnologia e inovação e professor da PUC de São Paulo, Diogo Cortiz.
O fluxo comunicacional está assim, sendo sempre pelas mensagens, né? Então, esses aplicativos de mensageria, que começou lá atrás com SMS, mas depois desencambou com esse monte de aplicativos que nós temos, tanto de redes sociais quanto os aplicativos de mensageria específico, eles trouxeram muitas alternativas para a gente começar uma conversa. Então, a ligação ela fica para um segundo momento.
Mas a preferência pelas mensagens de texto não se dá só por conveniência. A chamada de voz acabou sendo abalada pela perda de credibilidade da própria rede telefônica. Hoje, muita gente já associa ligação a telemarketing abusivo ou tentativa de golpe e prefere não arriscar quando vê um número desconhecido. O ex-conselheiro da Anatel e consultor legislativo do Senado, Igor de Freitas, diz que esse bombardeio acabou sequestrando a confiança do usuário.
Tem dias que, de fato, acho que cada um de nós já passou por essa experiência, né? Recebemos aí 10, 15, 20 chamadas, né? Às vezes no meio de reuniões, o tempo inteiro, repetidas vezes. Então é muito ruim esse sequestro que a gente tem visto nas redes de telefonia.
No meio dessa enxurrada, ligações importantes de banco, médico, trabalho, escola do filho ou família acabam caindo na mesma vala comum das chamadas abusivas. E bloquear número por número já não resolve. Os números parecem infinitos. Com as medidas contra chamadas abusivas, mais de 220 bilhões de chamadas deixaram de ser feitas aos consumidores nos últimos 3 anos, segundo a Anatel. Agora, a aposta dos órgãos reguladores está em mecanismos que permitam identificar melhor quem está chamando, para que o usuário possa decidir com mais segurança se atende ou não. E para isso surgiu o Origem Verificada, uma solução técnica para acabar com o anonimato da empresa que liga, como explica Igor de Freitas.
A ligação recebe uma espécie de rótulo e em cada ponto onde essa ligação passa na rede, aquele rótulo é verificado até o destino. Então, ao receber esse rótulo, ó, ligação de origem verificada, é fulano de tal, pode atender tranquilo, acho que as pessoas podem fazer a escolha com muito mais tranquilidade.
Algumas pessoas ainda tentaram adiar essa entrada no mundo hiperconectado. Mas, para o servidor público Alexandre Campos, a mudança foi quase forçada. Durante muito tempo, ele usou um celular simples só para ligação, numa tentativa de ficar longe da internet. Mas isso mudou na pandemia.
No dia 16 de março de 2020, nós fomos informados de que o trabalho seria à distância, né? Por causa da pandemia, eu passei num shopping, comprei um celular e entrei no WhatsApp. E aí, pronto.
A experiência dele ajuda a mostrar outra grande mudança. Como a ligação perdeu espaço, a mensagem passou a dominar a rotina, no trabalho, inclusive.
Antigamente eu ficava ligando, né? Mas aí eu comecei a perceber que muitas pessoas se incomodavam ou nem atendiam, né? E aí eu notei que a gente tinha que primeiro mandar uma carta, né? Eu posso te ligar daqui a pouco, né? Mandar uma mensagem e aí fazer a ligação.
Para o pesquisador e professor da USP, Alain Angelucci, essas mudanças fazem parte do nosso processo de adaptação. O telefone não vai morrer, ele só está se moldando ao nosso novo ritmo de vida.
Não significa que o ato de telefonar perdeu espaço, mas que a gente tem diferentes e novas formas de telefonar, como temos diferentes e novas formas de ler, diferentes e novas formas de escrever. Da mesma forma que não faz mais sentido eu mandar uma carta para um amigo para saber como que ele está, não faz mais sentido também eu ligar para alguém, já que eu tenho mecanismos e ferramentas que permitem um diálogo mais assíncrono e mais dedicado a essas formas de comunicação contemporâneas.
No fim das contas, a ligação ainda existe, mas agora é preciso primeiro provar que merece ser atendida, enquanto o telefone segue com outras funções.
Reportagem especial Ligação Histórica, 150 anos do telefone. Uma produção Rádio Senado. Reportagem e produção Celso Cavalcante, Douglas Castilho, Marcela Cunha, Raíssa Abreu e Rodrigo Rezende. Edição Samara Sadek. Locução Ricardo Nakaoka. Sonoplastia João Lira. Você pode acessar essa reportagem completa no site senado.leg.br/rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.